Hoje, Carlos Alberto Pereira Silveira é o técnico do Unidos do Parque Fragata na Copa Costa Doce de Futsal Vidraçaria Lourenciana, representante de Capão do Leão. Porém, muito além da competição, o ex-volante profissional, no podcast 15 Minutos com o Cardoso desta sexta-feira, sob comando de Ricardo Cardoso, conta alguns detalhes da carreira, como nas passagens de Botafogo do Rio de Janeiro, onde jogou por 3 anos, São Paulo, jogou ao lado de Kaká, último brasileiro melhor do mundo, além de Paysandu, Brasiliense, Portuguesa, Vitória, América de Natal e exterior, times da Bélgica e Coreia do Sul. Aos 42 anos, natural de Pelotas, Carlos Alberto terá muito trabalho para classificar o UPF para a fase classificatória. Nada que desanime, pelo contrário. Na CCDF 2023, são 2 empates e 1 derrota. Vai precisar da sorte, pois não depende das próprias forças para classificar no último compromisso do Grupo D. Passo a bola para você, Ricardo Cardoso.
Bom dia! Estamos aqui no 15 Minutos com Cardoso e sabe com quem? O nome dele é Carlos Alberto Pereira Silveira, conhecido por Carlos Alberto, por Bebeto, tanto faz, o homem é craque. Bom dia, Bebeto.
Bom dia, Ricardo, tudo bem?
Tudo tranquilo, como é que estamos?
Tudo certo, graças a Deus, tudo na paz.
Tudo jóia. Carlos Alberto Pereira Silveira, 42 anos, natural de Pelotas e volante no futebol de campo. Fala um pouco sobre a tua carreira para nós.
Bom, é natural, né, de Capão do Leão, né, resido um pouco em Pelotas, um pouco no Capão do Leão também.
Sim.
E, meu, minha carreira começou cedo, né, começou lá na infância, por volta de 8 a 10 anos, segui nas escolas de futsal e aí até chegar no Progresso, né, na categoria sub-15, sub-14, por aí, e dali comecei a me formar como atleta, né, fui embora aos 18, 19 anos, né,
cedo, hein,
pro Juventude, lá em 2000 ainda, fui embora pro Juventude, pra categoria sub-20, lá permaneci por 1 ano, morando em Caxias, depois... logo em seguida, né, depois de completar 1 ano de clube e encerrar o contrato, eu fui vendido pro Botafogo já, né, em 2001, e lá eu permaneci no Botafogo por 3 anos e aí comecei a rodar por alguns clubes do futebol brasileiro.
Que legal. Eu peguei uma lista aqui pra gente resumir, né? Porque é muito clube. Juventude, 3 anos de Botafogo, São Paulo, GBA da Bélgica, eu não vou me atrever a falar o nome do time, tá? Depois explica pra nós. Paysandu,
tá,
Brasiliense, Portuguesa, Vitória da Bahia, América de Natal, esse eu vou me arriscar. Olha que bonita a pronúncia. Shannon Dragons da Coreia, Veranópolis, Bragantino, Farroupilha, Esporte Clube Pelotas. Só isso ou tem mais coisa? Fechamos nesses?
Fechamos no Nova Prata, né?
Coisa boa, que lindo. Tu parou tua carreira como atleta no Nova Prata?
Foi o meu último clube.
Ah, que
legal. Lá eu joguei joguei o gauchão, né, divisão de acesso, e aí, quando acabou o contrato, eu voltei pra casa e aí depois decidi que não ia jogar mais como profissional.
Massa, bom demais. 377 jogos, 18 gols. Tu fez pouco gol, hein, tia?
Não
gostava?
Não fiz muito. Não gostava, até gostava, mas não tinha tantas oportunidades.
Né? Ah, que legal. Ó, campeão da Copa da Bélgica, bicampeão brasiliense, campeão baiano, campeão da Recopa Gaúcha, uma carreira marcada por poucos gols, mas títulos, né?
Alguns títulos, né? A gente conseguiu Até porque também não era muito a minha função, né, de ser goleador, alguma coisa assim, né, mas hoje, no futebol de hoje, né, os volantes têm bastante, têm muito mais liberdade para chegar no ataque do que há um tempo atrás. Sim. Então isso também facilita hoje um pouco mais quem joga nessa função.
Sim.
Mas a gente conseguiu conquistar alguma coisa, né? Teve alguns destros na carreira.
Que legal. O Carlos Alberto, campeão baiano com o
Vitória da Bahia.
E da Recopa Gaúcha?
Com Pelotas.
Ô, saudade do Esporte Clube Pelotas, hein? Carlos Alberto. Bora lá então. Me diz uma coisa, eu trocando uma ideia contigo. Isso me falou assim, ó, eu faço outros trabalhos como treinador no Amador em Pelotas, mais especificamente no Futset. É isso?
Isso.
E agora, do Futset, então, depois de uma carreira toda baseada no campo, no futebol, e trabalhando especificamente com o Futset, aí tu vai parar no UPF. Me conta uma história de onde que surgiu esse cargo.
Então, o que acontece? Na verdade, eu trabalho, né? Hoje eu trabalho no futebol, eu sou treinador das categorias de base do Progresso aqui da cidade, né? Aí, com o clube formador daqui, conhecido nacionalmente. E eu sou treinador da categoria sub-13 e sou auxiliar da sub-17. E aí eu jogava o futset, né, com a equipe do Resenha, daqui de Pelotas também, e disputei alguns gauchões, sul brasileiros também, e aí acabei virando treinador da equipe também, né, porque decidi também que na categoria livre já não dava mais para mim jogar, né.
Sim.
É um futebol muito, muito dinâmico, de alta intensidade, e eu decidi ser o treinador, né. O pessoal me convidou e aí nisso a gente desenvolveu um bom trabalho, fomos vice-campeão sul-brasileiro com Resenha e eu segui trabalhando nessa função, sigo trabalhando, né? Hoje eu sou treinador dos Brocadores, também Los Brocadores, que é uma equipe também de futset aqui da cidade.
Bem conhecido.
Estamos se preparando também para o sul-brasileiro agora no final do ano, né? E o UPF é uma equipe do Capão do Leão, né, onde eu tenho muitos amigos, né, alguns são meus amigos de infância, e o Rodrigo, que hoje está à frente, né, fazendo esse trabalho aí junto com a equipe na CCDF, é meu amigo também e acabou me convidando para essa competição, para a gente ficar à frente nesse projeto. E aí eu aceitei. Sabia que o desafio também era grande, mas a gente também gosta desses desafios, né? E a gente acho que vem desenvolvendo um bom trabalho junto com a nossa equipe.
Sim, vem desenvolvendo um excelente trabalho, sim. Tu falou da base do Progresso ali, é muito bom, é um celeiro de craques o Progresso, né? Quanto craque já formou? Me diz uma coisa, Carlos Alberto, a última pergunta aí, depois nós vamos partir para a CCDF direto. Com quem tu jogou que tu viu assim, esse foi muito diferente na minha vida?
Meu, eu joguei com alguns craques, assim, né, meu, de verdade, bastante mesmo. Joguei com o Valdo, né, o antigo lá, joguei com o Fernando, Fernando Volante, joguei com o Dodô, joguei com Wagner, goleiro, joguei com Kaká, Luiz Fabiano, Rogério Ceni.
Só isso?
E a gente jogou com alguns jogadores de muita qualidade, assim, mas eu sempre falo que o cara que, tipo assim, que eu joguei junto e de maior qualidade técnica, assim, que mais me impressionava era o Dodô, sem dúvida nenhuma.
Artilheiro dos gols bonitos. Tu só jogou com o último brasileiro melhor do mundo, né, Kaká?
Isso. Mas eu ia embora pro Milan.
Eu vou dizer, eu já dei tapa com o Marcelo Knorr, tu já deu ou não?
Eu não dei tapa com ele, mas já fui jogador dele, né?
É craque.
Fui jogador dele. Marcelo é um dos maiores diretores aí do nosso futebol.
Mas demais.
Grande pessoa.
Fomentador do esporte na região. Esporte da festa.
Isso é demais.
Casa Alberto,
isso é fera.
Vamos partir para a CCDF, então.
Vamos lá.
A gente notou da primeira partida para a segunda partida de vocês que o rendimento melhorou demais. né? De uma partida para outra. A primeira partida de vocês, vocês perderam para a BASF, aqui em São Lourenço. E na segunda partida, uma forte equipe da BASF. Na segunda partida, o que melhorou a equipe do BGV, o que melhorou a equipe da UPF foi um absurdo. O que que mudou? O que que aconteceu? O que que aconteceu de bastidores?
Não, eu acho que foi mais que, tipo, a gente primeiramente mudou foi que saiu o nervosismo, né, da estreia, aquela impressão, tipo, que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e acaba travando toda a equipe, né. Eu falei com os meninos logo após a partida, né, da BASF, que a gente jogou o primeiro jogo, que aquele gol que a gente fez cedo, o 1-0, meio que atrapalhou demais a equipe.
Sim.
Entendeu? Atrapalhou no sentido, sentiu, tipo, né? A gente fez o gol e achou que, tipo, sei lá, daqui a pouco vamos golear a BASF, e aí logo em seguida toma dois gols e parece que o mundo acabou. Aquilo ali deixou a equipe totalmente fora, assim, do que poderia render.
Sim.
Né? Tudo estressado, uma estreia, jogadores que tipo, não estão acostumados com a competição e tal. E acontece, faz parte, né? Mas a gente. Foi um jogo que a gente não conseguiu se comportar como deveria, né? E já no jogo do BGV, a segunda rodada, né, a gente já tinha perdido a primeira partida, já tinha saído o peso da estreia, e aí acredito que começou as coisas fluir mais naturalmente, assim, a equipe sabia o que estava enfrentando, sabia que o nível de competição, como que tinha que se concentrar para a partida. Acho que foi tudo isso que acabou trazendo a gente fazer um grande jogo que fez contra o BGV.
E mesmo com o problema que sofreu o William Har na partida, né? Tava bem demais na partida. Como é que tá o William? Pode dar uma resposta para nós, como é que ele está?
Meu, ele tá em repouso, né? Acabou que, acredito que vai ficar fora aí dessa primeira fase ainda.
Sim,
né? Por conta da lesão, vai fazer muita falta. Eu acho que um jogador fundamental, né? Um jogador que dá bastante mobilidade à equipe, que tem um contra um, é finalizador, é um jogador diferente, né? Que, por conta disso tudo, na primeira partida, a equipe sentiu bastante também, ele não atuando bem, e nessa, já na partida do BGV, ele estava muito bem no jogo, tá, como tu falou.
É o diferente do teu time, né? É o diferencial, veste a 10.
É o jogador que consegue mudar uma partida, consegue mudar o jogo, né? Então a gente lamenta muito a perda dele nesses próximos jogos, né? Mas agora é torcer para que ele possa se recuperar o melhor possível.
Beleza.
Para poder também voltar para suas atividades e voltar para ajudar a gente.
E agora, Casalberto, dia 16 de maio, em Pelotas, no Ginásio do Paulista, vocês enfrentam o Lica Futsal de Pereira Machado. E no dia 30, lá na oitava rodada, se eu não me engano, pegam o MEC Laranja. Dessas duas partidas, com vitórias, obtendo uma pontuação importante nessas duas partidas, provavelmente vocês classificam. Qual é a expectativa real do UPF para a competição com essas duas partidas pela frente?
A expectativa é de total confiança pela classificação, né? A gente sabe que ainda é difícil, né? Hoje a gente tem um ponto, porém tem confrontos que podem nos beneficiar, né?
Confronto direto, né?
E principalmente a nossa parte, né? Acho que a gente, com o jogo que a gente fez com o BGV e sabendo o que a gente tem nas mãos, com as peças que a gente tem total condição de vencer os dois jogos, né? Tanto o Lica quanto a equipe do MEC Laranja, a gente tem total condição.
Os três pontos que o BGV escaparam, pontos, né?
Os pontos do BGV, na verdade, a gente deixou de fazer dois pontos, né? E isso poderia ter nos deixado uma situação melhor, mas acho que ainda há tempo da gente recuperar, fazendo esses seis pontos por conta também da quadra, né, ser um pouco maior. Acredito que vai beneficiar a nossa equipe, porque é uma equipe de um pouco mais de velocidade do que as outras duas, né, e conta bastante. A quadra da BB é uma quadra que favorece as equipes que têm que são um pouco mais pesadas, que gostam de jogar mais no corpo do adversário.
Sim.
Né, e a quadra do Paulista, por ter um tamanho maior, acaba beneficiando aquelas equipes de uma intensidade maior, né, de uma velocidade maior do jogo.
Sim.
Então, por conta de tudo isso, né, a gente acredita bastante nos 6 pontos e buscar a classificação aí ao mínimo na segunda colocação da chave.
Perfeito. Então, pessoal, falei aqui com Carlos Alberto Pereira Silveira. Muito obrigado, Bebeto, pela participação, pelo tempo. E a gente se encontra dia 16 de maio no Ginásio do Paulista. Um forte abraço.
Forte abraço. Muito obrigado por esse momento, né? Eu espero que a gente possa ter colaborado aí. E se encontramos dia 16.
Parabéns pelo projeto PF, viu? Abração.
Valeu, obrigado. Um abraço, Ricardo.
A CCDF 2023 é um oferecimento.
Vidraçaria Lourenciana, entrega e compromisso com o cliente.
ADB Alimentos, qualidade do campo para a sua mesa.
Copar Pomerano, 30 anos. Agricultura familiar forte, unida e com resultados.
Ótica Carina, pensou presente, pensou Carina.
SK Soluções Italínea, sonha em planejar? A SK é a solução.
Colares Injet, tecnologia em veículos multi marcas.
Veneza Calçados, aqui você escolhe o seu estilo.
Além das empresas que fazem parte dessa história:
Casa Verde,
Los Regalos,
Ferragem Dois Amigos,
Lojas Clasen,
Grife Esporte,
Bergman Lancheria e Restaurante,
Volgast Beer
e Big Stampa.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.